Podcast CBN Maringá.
Oferecimento Bysoft, para sua empresa ganhar asas. E AG Total, soluções em software.
Está começando o podcast CBN Maringá. O podcast CBN Maringá esta semana é sobre uma criadora de conteúdo maringaense que conseguiu fazer um transplante para se curar da anemia falciforme e segue divulgando informações para outros pacientes e familiares pela internet. Simone Bruna de Oliveira, de 38 anos, foi diagnosticada com anemia falciforme aos 3 meses de idade. A infância em Vailândia, distrito de Engenheiro Beltrão, que fica a 45 quilômetros de Maringá, foi marcada por crises e dores. Foram 20 anos buscando um tratamento adequado até começar a tomar a hidroxiureia, que é o medicamento usado hoje para pacientes com a doença falciforme. A anemia falciforme é causada por um gene recessivo, que pode ser encontrado em frequências que variam de 2 a 6% na população brasileira em geral e de 6 a 10% na população negra. A doença falciforme é a patologia genética crônica e degenerativa de maior prevalência no Brasil. Apesar disso, o primeiro relato científico sobre a doença falciforme é de 1910 e a primeira política de saúde para a patologia foi criada apenas em 2005. Ainda há muito desconhecimento em torno da doença, cujos sintomas podem ser confundidos com os de outras patologias, como explica Simone.
Porque falta muita informação. É uma doença assim que a gente luta com essa falta de informação, que às vezes a gente chega no pronto-socorro e os profissionais não sabem o que é ou não entendem, porque ela causa dores fortíssimas, assim como se, de uma definição bem prática, como se seus ossos estivessem sendo esmagados, assim, como se você tivesse sido atropelado, só que ninguém está vendo você sangrando, né? Você não está chegando, como se diz, atropelada por um carro. Só que essa dor, ela é interna. Então, muitas vezes você precisa de morfina, ou remédios mais fortes até, e como você tem essa informação, você chega e fala para a equipe médica, mas muitas vezes não acreditam na dor que a gente está sentindo. Então, é muita, assim, muita barreira que a gente tem que enfrentar.
Simone se casou, mudou para Maringá e ajudou a criar a Associação de Apoio a Pacientes com a Doença no Estado. Ela se tornou uma ativista, palestrando sobre o assunto e divulgando conteúdo sobre a anemia falciforme nas redes sociais. Desde 2016, pelo Facebook, Instagram e YouTube, a criadora de conteúdo divide relatos pessoais e faz lives com médicos especialistas. Ao se expor, Simone chegou a milhares de seguidores que dividiam as mesmas dúvidas e angústias. Os seguidores são do Brasil inteiro e até de outros países que falam português, como Moçambique e Angola.
E desde 2007 eu faço parte desse trabalho, assim, de ter grupos sociais, né, de orientação. Eu tive a oportunidade de participar de muitos simpósios, então, eventos médicos, de aprender tudo sobre a doença que a gente não sabia. Meus pais não tinham essa informação quando eu era pequena. Então, eu peguei como um propósito de vida aprender para ajudar na minha qualidade de vida. Isso me ajudou muito, porque a informação, ela ajuda, ela salva vidas, assim, do que fazer, de como se cuidar. Aí, no meu canal, eu compartilho tudo, porque desde 2016, como eu tinha muita informação e os eventos presenciais estavam diminuindo, né? Eu tive a ideia de compartilhar isso nas redes sociais, que era uma forma de alcançar mais longe, né? Mais pessoas. Então, aí hoje o meu canal no Brasil, apesar de ser pequeno, ele é eu acho que o maior no Brasil que fala exclusivamente da vida com doença falciforme. Então, eu sempre fiz muito conteúdo, ajudo muitos pais e familiares, adoro, né, compartilhar minhas experiências para ajudar pessoas, porque isso fez falta para mim, né, ao longo da minha vida e para minha família. Então, já falei muito assim para a universidade, né, para alunos que estão cursando cursos da área de saúde, que vão atender pessoas com doença falciforme.
2 anos depois que ela começou a compartilhar o conteúdo na internet, o filho de Ana Paula Gomes, moradora de Brasília, foi diagnosticado com a doença. O diagnóstico veio no teste do pezinho, ainda na maternidade, mas ela não recebeu orientação médica adequada e passou a sofrer com as crises do bebê aos 3 meses de idade. Foi por meio do conteúdo compartilhado por Simone que a mãe descobriu que o transplante de medula era a única alternativa de cura para para a doença. Mas os médicos que ela consultava na cidade de origem desconfiavam do método e desaconselhavam a mãe. Ver tantos especialistas renomados no canal de Simone dizendo o contrário deu forças a ela para não desistir.
Né? E aí eu fui pesquisar, foi quando eu descobri que não tinha cura e aí meu chão abriu, né? E o único meio curativo seria o transplante de medula, que teria os meios paliativos, né? Para tentar ter uma qualidade de vida melhor, mas a cura mesmo seria o transplante de medula. Então, o Rafa, ele começou a ter crise aos 3 meses de vida. A primeira crise dele foi a dactalite. E aí ele ficou 7 dias internado, né? Com transfusão de sangue, medicação, antibiótico, né? Até melhorar o quadrozinho dele, que ele teve o do lado esquerdo, ficou a mãozinha e o pé inchado. E aí aos 7 meses ele teve o primeiro sequestro esplênico, que é uma condição que o baço é como se ele sugasse o sangue do corpo para trocar, né? Como se estivesse velho, né? E aos 7 meses ele teve essa daí, de 7 meses para cá, aí ele entrou no programa de transfusão sanguínea regular, né? Então, a cada 28 dias ele tinha que fazer as transfusões. Tinha que fazer fertilização, porque a priori era um irmão 100% compatível do mesmo pai, da mesma mãe. E aí eu fui atrás e comecei a fazer a fertilização. Na minha cabeça, a fertilização ou se eu faço de engravidar vai ser rápido. Aí que foi...
No entanto, o que Simone ajudava a divulgar não servia para ela. O transplante de medula só era recomendado para quem tinha irmãos, porque o doador precisaria ser geneticamente 100% compatível, e ela era filha única. Em 2022, ela teve osteonecrose nas duas pernas por complicações da doença. As fortes dores fizeram Simone, que sempre foi muito ativa, parar todas as atividades. A indicação era mesmo o transplante, para que a doença não causasse ainda mais estragos no corpo dela.
Então, eu comecei a ter algumas complicações crônicas que os adultos têm, no olho direito, no rim, e em 2022, uma complicação bem grave que eu tive nos dois fêmures, né, do quadril, que me limitou muito, que eu era uma pessoa bem ativa, de andar de bicicleta e ter uma rotina legal. Eu tive que ficar muito parada em casa, é uma complicação bem grave, que a cabeça do fêmur, ela... Porque na doença falciforme a gente tem dificuldade da oxigenação dos órgãos, oxigenação do nosso corpo todo. E foi o que me inspirou a ir em busca do transplante, porque também eu já vi muitos amigos indo embora cedo, morrendo muito jovens. Pela essa complexidade que a doença dá, ela, infelizmente, ela leva a óbito muito cedo. Né, infelizmente, a gente tem uma expectativa de vida muito mais baixa do que da população em geral. Foi o que me deu a coragem. E também pela essa limitação de ser uma pessoa ativa e ter que ficar muito parada em casa, ver meu marido continuando com a vida ativa dele, que a gente andava de bicicleta juntos. Então eu me vi assim muito, com a minha vida muito triste, parada, né? Comecei a ter problemas de ansiedade, até quase depressão. Então aí eu fui na luta, comecei a luta o ano passado pelo meu transplante. Que o transplante também não é uma coisa muito fácil, né? No SUS eu não tenho indicação, que só se eu tivesse irmão. Mas eu fui em busca disso, né? Pelo plano de saúde. Graças a Deus eu encontrei um primo que é 50% compatível, que é um transplante chamado haploidêntico, que é uma modalidade nova que vai trazer não só para a doença falciforme, como outras doenças, que quase todos vão ter doadores, né? Então a gente vai reduzir a dificuldade de encontrar doador, porque todo mundo vai ter um primo, ou pode ser a mãe, ou seu filho, ou o pai. Os médicos analisam de acordo com a idade, peso. Se você, tendo esse doador 50%, já tem essa possibilidade de fazer o transplante.
Então... O primo doou a medula e o transplante foi feito no dia 20 de setembro. Atualmente, Simone está em São Paulo, se recuperando do procedimento e deve voltar para casa, em Maringá, no final de novembro. Lá, na casa de apoio do hospital, conheceu pessoalmente a seguidora Ana Paula, de Brasília. O filho de Ana também passou pelo transplante, mas não pela doação de um irmão, porque depois de 13 fertilizações, nenhum embrião saudável vingou. Ele também só pôde receber a medula após encontrar um primo 50% compatível, como orientaram os especialistas no canal de Simone Bruna. Hoje, o pequeno Rafael está prestes a ter alta para voltar para casa em Brasília.
Desde 2018, eu sigo a Simone, né? E assim, é muito esclarecedor o conteúdo dela. Então, tudo que ela postava... com referência a vacinação, porquê-olhos amarelados, hidroxureia, né? Então, assim, muita coisa que eu tinha muita dúvida, eu não precisava nem perguntar para o médico, eu ia lá, olhava o que ela postava e deixava lá gravado. Quando eu a vi, quando eu sabia que ela vinha para cá, eu até fiquei sabendo através da doutora Adriana, eu fiquei mega hiper feliz, né? Tipo assim, sabe aquele, as pessoas fazem ídolos, vão botar assim, um ator, um cantor, no meu caso seria assim, essas pessoas que me ajudaram, a Simone, a doutora Adriana, que eu nunca tinha visto, algumas pessoas que a gente acabou tendo uma convivência virtual, e aí quando a gente vê, a gente tem aquela emoção, assim, meu Deus, eu tô aqui com ela e tal, pessoa comum, igual a gente, mas que te trouxe um benefício, entendeu, te ajudou naqueles momentos.
A hematologista Adriana Seber é referência na área, e é ela quem acompanhava a Simone. De maneira didática, ela explica como a anemia falciforme age no corpo e como o transplante reverte esse quadro.
Anemia falciforme é uma doença genética, então o paciente herda do pai e da mãe a tendência genética para essa anemia falciforme e é um defeito na composição da hemoglobina. É uma proteína que tem dentro dos nossos glóbulos vermelhos. E quando tem essa mutação genética dentro da hemoglobina, ao invés dela ser uma proteína bem molinha, uma hemácia bem molinha, quando abaixa o oxigênio, a hemoglobina fica dura e repuxa a parede do glóbulo vermelho, e ao invés dele ficar um disco molinho que passa por todas as nossas artérias, a hemácia fica em forma de foice. Por isso a gente chama de anemia falciforme. E essas hemácias que ficam em forma de foice, elas enroscam umas nas outras e elas fazem uma obstrução, elas entopem as artérias no corpo. E isso faz faltar sangue em vários lugares do corpo, que é o que faz os sintomas na anemia falciforme. Essas hemácias entopem a artéria nos ossos, e aí nos ossos eles fazem um quadro que na mãozinha e no pezinho, no bebê, chama dactilite, que é muito grave, uma doença só de bebê. Na criancinha também, quando existe obstrução no baço, chama síndrome de sequestro esplênico. O baço cresce de repente e pega um monte de sangue, a criança fica muito doente, com muita anemia aguda, cai a pressão, é um quadro muito grave que pode até matar a criança, o sequestro esplênico. Aí no decorrer do tempo começa a aparecer infarto ósseo, então os pacientes têm muitas crises de dor em vários lugares do corpo, porque falta sangue nos ossos e isso causa extrema dor, que nem se fosse uma dor de dente horrível, só que em vários lugares do corpo. Então é um quadro muito grave. No decorrer da vida, essas alterações sanguíneas podem acontecer também nos rins. Os pacientes têm perda de proteína pelos rins, na urina, podem ter problemas renais, pode acontecer obstrução nas artérias do cérebro e causar derrame, o acidente vascular cerebral. Nas crianças, esse acidente vascular cerebral, em geral, é por falta de sangue, chama AVC isquêmico. E no decorrer da vida, as artérias do cérebro vão ficando machucadas, podem fazer aneurismas e aí o paciente pode ter derrame, pode ter acidente vascular cerebral hemorrágico. Então são quadros muito graves que os pacientes podem ter. É muito importante que seja feito o diagnóstico e o tratamento adequado. A quantidade de vida de quem tem anemia falciforme diminui muito. Então, em geral, você perde ao redor de 30 anos de expectativa de vida quando tem anemia falciforme. Tem um pico de mortalidade nas crianças pequenininhas, e principalmente por causa de infecção e sequestro. E aí depois, no começo da idade adulta, começam a ter morte de novo, principalmente por causa do derrame e por causa de problemas cardíacos e pulmonares que começam a aparecer. Existe uma outra complicação da anemia falciforme, que é as hemácias enroscarem e impedirem o fluxo de sangue para o pulmão. Chama síndrome torácica aguda. E aí é muito parecido com ter pneumonia. Então, são quadros importantes e que o paciente pode passar muito mal. Uma outra coisa que acontece é que, pela falsização de repetição, os pacientes acabam perdendo o baço. Então, o baço, quando a criança é pequenininha, pode ter a crise de sequestro, mas no decorrer da vida, existe autoesplenectomia, o paciente destrói seu próprio baço. E isso faz com que ele perca um componente importante da imunidade. O baço ajuda a gente a se defender de infecção. Então, os pacientes podem ter infecções muito graves no sangue, até morrer por infecções por bactérias como pneumococo, hemófilos e meningococo. E essas infecções podem ser graves, o paciente pode morrer, então, e podem ser prevenidas com vacina. Então, é muito, muito importante que o paciente falciforme tome as vacinas, todas as vacinas contra esses micro-organismos. E nos primeiros anos de vida, principalmente até os 5 anos, eles tomam um remédio chamado penicilina todos os dias para prevenir que tenha a complicação infecciosa. Mas sempre que um paciente falciforme tem febre, é importante que ele vá no médico e em geral, a gente precisa dar antibiótico, porque sempre pode ser uma dessas infecções graves e que aí, se o paciente fica muito doente, a gente não consegue mais reverter. O diagnóstico da anemia falciforme é feito com um exame de sangue que chama eletroforese de hemoglobina, que é um exame para a gente ver qual é o tipo de hemoglobina que a pessoa tem. Se é hemoglobina F da fetal, S que é a falciforme, sickle, ou A que é a hemoglobina habitual de quem não tem anemia falciforme e outros tipos. Quando o neném nasce, ele ainda tem fetal, então no teste do pezinho é feita uma eletroforese de hemoglobina. Essa eletroforese de hemoglobina vai mostrar que o paciente tem hemoglobina F misturada com S. E aí, quando dá essa alteração no teste do pezinho, é repetido o hemograma colhido da veia mesmo da criança, e é que vai mostrar que a criança está perdendo a hemoglobina fetal e aí só tem hemoglobina S, que é da falciforme, e aí é um quadro, e aí que começa o quadro clínico. Como as hemácias, os glóbulos vermelhos são produzidos na medula óssea, que é a fábrica do sangue. Se uma pessoa faz transplante de medula óssea, ela pode curar da anemia falciforme. Tudo que a anemia falciforme fez de agressão ao corpo da pessoa, não tem jeito, então ela vai ter cicatrizes para a vida toda, mas pelo menos tendo a hemoglobina normal, ela vai parar de ter crises de falcização e vai parar de ter as manifestações muito ruins da anemia falciforme.
No entanto, diferente de outras doenças no Brasil, as doações de medula em caso de anemia falciforme só podem ser feitas entre parentes. É que os transplantes não aparentados no Brasil são regulamentados por uma portaria. E no momento em que foi escrita essa portaria, os resultados dos transplantes não aparentados para falciforme não eram bons. Por isso, a doença não foi incluída com essa indicação. Mas se existe alguém da sua família que precisa de doação e você pode ajudar, não recuse.
E é uma bênção para quem doa, porque é mesmo, assim, um pouco parecido com quem doa sangue, porque ele restitui, né? Você doa em vida, e essa medula vai se restituir em 30 dias. Não faz falta para essa pessoa, ela consegue ter uma vida normal. E para a gente é a salvação, né? Porque daí eu vou ficar sem a doença e vou ter uma qualidade de vida e uma vida nova daqui para frente. E eu quero continuar nessa missão de ajudar as pessoas também a chegarem até a cura.
Em 2021, Maringá criou o programa de atenção à doença falciforme e distribuiu as primeiras carteiras de identificação. O projeto, apresentado no Dia Mundial de Conscientização da Doença Falciforme, é pioneiro no Paraná. A identificação garante mais qualidade no atendimento aos pacientes. O pedido da carteira de identificação da pessoa com doença falciforme deve ser feito nas unidades básicas de saúde. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!